Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta hoje fala sobre violência doméstica, necessariamente sobre casos que envolvem a violência contra a mulher. Participam desta conversa a promotora de justiça da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Fernanda Mota Ribas. Também a coordenadora-geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, Sandra Prado. A vereadora da capital, médica legista, fundadora do projeto Mais Marias, Maria Letícia Fagundes, também está conosco. E o David Lira, repórter aqui da Rede AERP, participando também deste Em Pauta. Bom, eu gostaria de pedir para vocês a contribuição para falar um pouco sobre o trabalho da Casa da Mulher Brasileira, Sandra, para nos explicar como é que as mulheres chegam à casa, qual é a assistência que elas têm dentro desse sistema.
Sim, lembrando que a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento da Política da Mulher do município de Curitiba, né? Ela é um convênio do governo federal com participação da prefeitura, totalmente administrado e coordenado pela prefeitura de Curitiba. É uma inovação no atendimento humanizado, porque integra todos os serviços que a mulher necessita para que ela saia desse ciclo de violência e para que ela faça todas as suas tratativas jurídicas dentro da casa. Temos um alojamento de passagem para apenas de 72 horas para mulheres em risco iminente de morte, acompanhadas dos seus filhos. Né? Então ela chega ali na triagem, é feita uma ficha, aí ela vai para uma escuta qualificada com psicólogas e assistentes sociais que vão orientá-la, né, e vão ofertá-la todos os serviços que integram a casa, e a mulher só vai fazer aquilo que ela tiver vontade, ela será orientada. Então, se ela tiver uma lesão física, ela vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, em seguida vai para o Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo delito, aí se for caso de risco iminente de morte, ela retorna para casa, a gente tem uma central de transportes que viabiliza essa mulher ser acompanhada por algum profissional que trabalha dentro da casa, aos demais serviços que integram a rede de proteção a essa mulher em situação de violência. São centros de saúde, UPAs, IML, hospitais de referência, enfim. Tudo que ela precisa, nós acompanhamos para que ela faça fora da casa. É muito importante que ela tenha todos os serviços num espaço só, para que ela não seja revitimizada. Por isso que é importante essa vinda da delegacia agora, nesse último dia 12 de março, porque agora a gente não tem mais que se deslocar para ir à delegacia. Todo o atendimento é feito lá, isso minimiza o tempo que ela perde, né, em deslocamentos, ela não fica mais essa via sacra, vai para a defensoria, vai para o juizado, vai para a delegacia. Então, esse espaço, esse atendimento humanizado é muito importante para que ela tenha todos os serviços num só espaço e para que ela não seja revitimizada. Falando em medidas protetivas, só nos dois primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, nós tivemos, só dentro da casa, 812 pedidos de medida protetiva e uma renúncia de medida de 78 pessoas. Então, quase 10% das mulheres renunciaram ao pedido de medida protetiva.
A renúncia significa que elas abriram mão?
Abriram mão, né? Que elas não desejam ter o afastamento.
Ou porque se entenderam com o agressor, ou porque foram ameaçadas.
Nem isso, sabe? Um fator que acaba fazendo com que elas renunciem à medida protetiva é que é a autonomia econômica. Muitas delas não têm autonomia econômica. Então, muitas mulheres, nenhuma mulher quer ver o seu filho passando alguma necessidade. Então, muitas vezes elas preferem voltar para casa, entende? É uma opção, né? Voltar para casa e aguentar toda aquela violência moral, psicológica, física, patrimonial, do que ver os seus filhos passando alguma necessidade. Então, a gente tem que entender isso como é um ciclo. Cada mulher tem o seu tempo, né? Uhum. Ela entender que ela passa por violência, como todas aqui falamos, é um processo muito longo. Às vezes ela passa por violência psicológica, moral, e não se dá conta. Quando ela está 20 anos passando por uma violência psicológica ou moral, e aí quando ela sofre a primeira violência física, ela vai nos procurar para receber uma orientação. Quando ela vai ter conhecimento da Lei Maria da Penha, às vezes ela vai se identificar ali, principalmente as mulheres com mais de 40 anos, que todas praticamente já sofreram algum relacionamento abusivo, como excesso de ciúmes, controle, de roupa. Ah, não pode andar com a Mariazinha porque a Mariazinha não é uma mulher respeitável, vamos dizer assim, entende? Então, eu vou me cerceando, aquele seu amigo acho que está dando em cima de você, vamos falar popularmente, né? Uhum. Então, vai afastando você da sua família, dos seus amigos, até que você se vê isolada e sempre, vamos dizer assim, falando com você com termos pejorativos, falando que você, se você não ser minha, não vai ser mais de ninguém, né?
Isso é muito comum.
Isso é muito comum. Sandra, você está gorda, isso. Você está magra, você não presta para nada, você cozinha mal, como se a mulher tivesse que fazer todas essas atribuições, né? Uhum. Então ele desqualifica a mulher moralmente, psicologicamente, e ele se apodera. Então até aquela mulher fica num ciclo de dependência daquele homem, dependência afetiva, dependência econômica, uma série de razões. Ela não tem mais assim, vontade de se olhar no espelho, mas, sabe, ela está com a autoestima baixa, rebaixada. Uhum. E ela acaba voltando porque ela tem um tempo. A gente tem que respeitar o tempo daquela mulher.
Né? Sandra, uma pesquisa do Instituto Maria da Penha revela que de 8 a 10 anos uma mulher se mantém num relacionamento abusivo justamente por essa dependência econômica. Uhum. Como que o governo poderia estimular, através de programas, essa mulher sair desse relacionamento abusivo?
Então, na Casa da Mulher Brasileira, a gente já tem um setor de autonomia econômica que promove a reinserção e inserção dessa mulher no mercado de trabalho, mediante qualificações, né? Que a gente tem uma parceria com várias ONGs, Grupo Mulheres do Brasil, enfim, a gente faz um trabalho também extenso, vamos dizer assim, fora do nosso horário normal, tá? Procurando qualificar essas mulheres. Recentemente tivemos um projeto muito interessante chamado Restauração, em parceria com a Unicultura, que viabilizou 8 mulheres saídas da Casa da Mulher Brasileira, atendidas pela Casa da Mulher Brasileira e atendidas pela Pousada de Maria, né? Que fizeram um trabalho de aprendizagem, vai, de 4 meses, na pintura de restauro de patrimônio histórico, né? Elas realizaram todo esse trabalho com uma bolsa, né, significativa, vamos dizer assim, para que ela possa ir e vir e se mantenha, né, dentro de casa, consiga comprar o leite das crianças, o seu pão, enfim, tenha dignidade, né, para reconstruir a sua vida. E assim ela foi capacitada para isso, para o restauro de pinturas de patrimônio histórico. Elas restauraram toda uma sala do Museu Alfredo Andersen. Está muito importante, um trabalho lindo, onde elas não só se restauram, aprendem a restauração, uhum, mas ela aprende a se restaurar internamente também, porque ela mulher precisa ser restaurada, ela precisa achar aquela Maria que está lá no fundo, uhum, que ela era antigamente, né? Então é um processo muito bonito. Esse ano a gente vai começar com mais mulheres, né? Não só mulheres que passaram por violência, mas todas as outras mulheres que precisam de uma qualificação profissional. Uhum. Então, o Estado vem caminhando, sim, a Prefeitura vem caminhando, sim, nessa qualificação. Só que é um processo, né? Não é um processo de curto prazo, é um processo de longo prazo, uhum, né?
Eu conversei durante essa semana com a promotora também, e a gente falava da dificuldade da mulher se identificar dentro desse círculo de violência, não é, promotora? Isso. Eu queria a contribuição de vocês para entender assim, agressões, 8, 10 anos tolerando situações por uma dependência financeira ou não, mas em qual é o momento que a mulher deve se despertar para não ser vítima do feminicídio, que é a pior das hipóteses aí, né? Ou que ela vai ser torturada, espancada, né? Estamos falando aqui do extremo da situação, uhum, mas a violência psicológica, como a vereadora colocou aqui, uhum, também prejudica essa mulher, sim, que não vai mais trabalhar como deveria, não vai mais cuidar dos filhos, sim, da maneira adequada. Uhum. Enfim, qual é o start para a mulher pensar, opa, alguma coisa está errada aqui nesse relacionamento?
Minha opinião, é o primeiro ato de violência, é o primeiro, a humilhação, é o primeiro tapa. Aquele primeiro tapa, ele pode ser o início de um feminicídio. A violência psicológica, aquela humilhação, ela também mata, ela mata os sonhos da mulher. Ninguém tem direito de fazer isso com outra pessoa, né? Ninguém tem direito de tirar da mulher a sua autoestima, a sua força, né, sua potência enquanto ser humano, de trabalhar, de ser independente. Então, na minha opinião, é a primeira ofensa.
Eu concordo com a doutora, só digo que, uhum, na minha experiência, essa não é a realidade. Tanto que as estatísticas mostram que, em média, em 10 anos, ela ainda está sofrendo violência e demora para sair desse relacionamento abusivo. Uhum. E concordo que o primeiro sinal deveria ser se afastar do agressor e tal. Mas o feminicídio é a ponta do iceberg. Abaixo, uhum, da água é que está toda a violência. Uhum. Se a gente conseguir despertar a consciência para esta violência, uhum, que acontece antes de chegar na morte daquela mulher, aí teremos sucesso no enfrentamento à violência. Uhum. Mas se a gente pensar efetivamente, o que a gente precisa? De educação nas nossas crianças, meninas. Porque hoje ainda as meninas no Natal ganham fogãozinho e os meninos ganham patins. As meninas ainda ganham bonequinha e os meninos ganham espada para lutar, para serem fortes. Uhum. Então, se a gente vai na época de Natal, nas lojas que vendem brinquedos, está tudo bem separado. Um lado é bem rosa, E o outro lado é bem azul. É, enquanto existir esta educação, as mulheres não vão ter a percepção da violência, porque elas foram ensinadas a ir para a cozinha desde pequenas. É. E o que elas querem, na verdade, hoje, essa busca, essa conquista que elas estão querendo, é efetivamente ganhar a espada também, lá na infância. Ganhar o equipamento educativo, ganhar o estetoscópio infantil, querem ser médicas. E é assim que a gente vai conseguir fazer o enfrentamento e desenvolver daí a percepção. Ué, por que eu estou sendo ofendida aqui, se eu fui educada igual ele, sou do mesmo tamanho que ele? Então, essa é o grande diferencial. A percepção só vai ser desenvolvida na infância. Exatamente. E os grandes responsáveis são os pais, que levam o menino para o futebol e não levam a menina para o futebol. E a menina fica em casa, lavando a louça no domingo, e para o menino e para o pai ir lá no jogo, assistir o jogo. Então, eu acho que passa pela questão da educação infantil.
E aí, tem que ser na pauta da igualdade.
Isso. E funciona mais ou menos igual Alcoólicos Anônimos, sabe? Doutora, meu marido não me bate já faz 3 meses. Uh-huh. É isso. Entende? Daqui a pouco ele bate de novo, daí ela volta para a contagem regressiva do zero. Porque ela aprendeu a conviver com essa violência. Ela tem que dizer um basta, concordo, doutora Fernanda. No primeiro, a violência psicológica.
É o que a gente espera, o que a gente quer. Como eu disse, né, na minha opinião, eu faria isso. É. E eu espero que as mulheres
façam isso
também. É. Eu sei que existe o ciclo.
Como é que elas chegam lá, né? Isso. Geralmente não deve ser assim.
Não, elas chegam lá só quando sofrem violência física.
Isso.
Tá, por isso que
elas
eu falo, é muito importante você buscar a orientação. Porque não são todas, de 29 mil atendimentos que a gente fez desde junho de 2016, quando a casa foi aberta, até o mês passado, de 29 mil atendimentos, invariavelmente, não são todos que vem um boletim de ocorrência, mas na busca de orientação, na busca de saber o que é a violência doméstica.
Né?
Não, a maioria chega lá porque apanharam, tá? E aí que elas vão, a gente vai desvendar todo o rosário, vamos dizer assim, não, você já sofreu. Aí ela vai começar a se identificar dentro da, nossa, mas eu sofro violência há 10 anos, ele me proibia disso.
Nem sabia.
Aí nem sabia, nossa, né? Nossa, então a violência física é o fundo do poço. Que ai, cheguei aqui, agora eu preciso de ajuda. Mas não, busque orientação antes. Se você tem dúvida, não é porque você vai buscar uma orientação com uma psicóloga, uma assistente social, que você vai ser obrigada a fazer um boletim de ocorrência. É, né?
E daí, como política, eu tenho que insistir aqui, que nós precisamos de políticas públicas que tratem dessas questões desde logo, desde muito cedo. Enquanto nós tivermos um Ministério de Direitos Humanos que diz que mulheres querem ganhar flores, a gente não vai evoluir. As mulheres não querem flores. Não. As mulheres querem emprego, oportunidade, respeito, escola, respeito. É isso.
Perfeito. Intervalo, senhoras. A gente já volta para o último bloco do Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.